Este episódio contém uma sessão de agradecimentos, algumas notícias e o tema principal começa aos 6 minutos e 35 segundos.
Seja bem-vindo ao Serial Cast.
Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e diretamente de seu laboratório em algum lugar nos túneis do acelerador de partículas do CERN, o Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
Salve, salve, meus queridos seriais, como que vocês estão?
E aí, Edu, gostou da apresentação que eu fiz aqui? Dei uma erguida aqui na tua moral enorme,
hein? É isso aí, cara, que prazer ser o Dr. Watson, hein, ô Sherlock? É um prazer,
hein? Dr. Watson da galera... Estamos começando mais um Serial Cast. E como de costume, a gente já começa agradecendo a você, o nosso querido ouvinte, por estar acompanhando a gente, apoiando o nosso trabalho com todo esse engajamento que o pessoal tem. A gente fica muito, mas muito contente mesmo em receber mensagem de vocês, em ter vocês em nossas redes sociais. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, bora lá então no Instagram, é @serialcastpodcast, @serialcastpodcast. No Facebook também, @serialcastpodcast. E no Twitter é um pouquinho diferente, é @cast_serial. E também temos o nosso recém-inaugurado canal no YouTube. Para você encontrar a gente é só digitar lá na barra de procura, canal Serialcast. Pode ser que encontre ainda uma dificuldade pelo fato da gente ter poucos seguidores e tal, mas você pode ajudar a gente seguindo lá também, se inscrevendo no canal, que aí começa a melhorar as coisas, né, Du?
É isso aí, é isso aí. E o conteúdo tá bem legal, viu? Conteúdo legal, a gente vai postando coisas novas lá. É igual o Alexandre falou, no começo tá um pouco difícil de encontrar o canal, mas já a gente vai crescer e vai trazer muitos conteúdos para vocês.
Exatamente, a gente está focando aqui para fazer um conteúdo bem legal para vocês também lá no YouTube. E também temos uma notícia excelente para passar para vocês aqui hoje, que a língua estava coçando para a gente falar, que é o sorteio do livro Arquivo Serial Killer da escritora Ilana Casoy. E para você se inscrever é só ir lá no nosso Instagram, onde tem a postagem do sorteio. Daí você se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no Instagram e marca 3 amigos que aí você tá concorrendo, tá? E a data do sorteio e a divulgação do ganhador será no dia 9/8/2020, 9 de agosto, que é uma data especial, aliás, que será uma data especial para nós também, né, Du?
É isso aí, galera. A gente tá planejando para vocês fazer o 10º episódio nessa data e vai ser um episódio imperdível, viu?
O 10º episódio da primeira temporada de Serial Cast. Maravilha! E agora chegou a hora do quê, Du?
Serial News!
Bora lá! Elon Musk apresenta Neuralink, seu sistema que conecta mente e máquina. O executivo apresentou pela primeira vez um protótipo do que seria tal ideia. Em suma, a proposta é que pessoas possam se comunicar com máquinas sem que haja efetivamente a necessidade de mecanismos físicos intermediando isso. Assim, pessoas com deficiências poderiam acessar tais equipamentos de forma muito mais fácil. Olha o Elon Musk de novo nos surpreendendo aí, Edu.
É, cara, eu acho que a gente vai ter que alterar o nome do nosso podcast, hein? Para Eloncast. É,
a gente dá muita notícia dele, né?
Sim, sim, sim. É um cara que surpreende a gente. Todo dia ele tem uma surpresa nova, cara. O Twitter dele é uma loucura, viu?
Exatamente. Ele sempre fala o que a gente quer ouvir, né?
Sim, sim. É o nosso Tony Stark, na verdade, né, cara? Ele tornou o sonho do Homem de Ferro realidade. Só falta ele criar o Homem de Ferro e criar os Vingadores. Aí o mundo tá perfeito.
É isso aí, sonho de Edu.
Não só o meu não, garanto. Tem muita gente que tem esse sonho, viu?
É verdade. NASA emite bilhetes para Marte para pessoas cansadas da Terra. A primeira vez que a agência espacial americana fez esse tipo de experimento foi com a Perseverance Rover, que deve ser lançada em 30 de julho deste ano e vai levar o nome de 10,9 milhões de pessoas a bordo. Desde que as inscrições se encerraram, muitas pessoas pediram uma nova oportunidade de participar de maneira simbólica de uma próxima missão para Marte e a NASA resolveu atender o pedido. As inscrições podem ser feitas pelo site da NASA. E aí, Edu, o que você acha de ter o seu nome lá em Marte?
Olha, eu tô pensando em me inscrever, viu? Quem sabe um ET nos acha, cara.
Já pensou? Você coloca lá seu nome, CPF, endereço, ele manda uma cartinha pra você.
Olha, eu acho que quanto a isso, tanto o nosso governo, o governo americano, NSA, Putin, todo mundo já sabe isso de cor, né? Quem sabe a gente tem que dar oportunidade pros ET também, né, cara, saber sobre tudo isso nosso.
Vai que eles querem fazer um cartão da Americanas, né? Mas eu acho que era só importar o banco de dados do NSA que tá tudo lá, né, cara?
Tá tudo
inclusive
lá.
Eles estão nos ouvindo agora, eu acho.
O Snowden já nos avisou, né, cara?
Pois é, o Putin também tá nos ouvindo. Abraço pra vocês dois.
Um grande abraço.
Então agora chegou a hora da gente baixar a luz aqui do ambiente, colocar aquela música tensa de fundo, que a gente vai falar dele. Guile de Reis, o primeiro serial killer da história. A famosa Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra, ocorreu entre os anos de 1337 e 1553, e um dos seus ícones foi a heroína Joana d'Arc. Esta guerra também teve um outro herói, mas que entrou para a história de uma forma mais sórdida e cruel: pedofilia e assassinatos em série. Esse personagem foi Guile de Reis, o primeiro serial killer da história. Pela falta de documentação histórica acerca da época, estima-se que Guiles tenha nascido em setembro de 1405 no castelo de sua família na França. Conta-se que ele era uma criança muito inteligente e que possuía muitos talentos. Ficou órfão aos 11 anos de idade e passou a ser criado pelo avô, e há relatos de que nessa época ele passou a sofrer abusos de seu guardião. Aos 22 anos e já casado, ele ingressou no exército, onde teve uma carreira de grandes feitos, inclusive sendo considerado um herói e ter lutado ao lado de Joana d'Arc. 3 anos após a morte da heroína, ele decide retirar-se do exército e passou a se dedicar a seus objetivos pessoais, que incluíam a construção de uma capela extravagante chamada Capela dos Santos dos Inocentes e a produção de uma peça teatral. Seus projetos demandavam uma grande quantidade de dinheiro, e para financiá-los, ele passou a vender propriedades, o que posteriormente foi impedido pelo rei a pedido de sua família. Então essa aí é a história do Guile de Reis, o primeiro serial killer de que se tem notícia da história, né? E ele tem uma história que meio engraçada, que ele de herói passou-se a vilão. E essa história é uma história que se passou no meio da Idade Média, né? Aliás, no finzinho da Idade Média. E uma coisa também digna de nota é sobre a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou mais que 100 anos, né? Também foi o maior conflito da Idade Média. Eles entraram nessa guerra, Inglaterra e França, por motivos territoriais e comerciais. O Guile de Reis, ele lutou nessa guerra ao lado da Joana d'Arc, que era uma camponesa que se tornou membro do exército, e depois ela acabou virando a heroína de guerra, virando esse ícone que praticamente todo mundo conhece, e que teve um final muito trágico, né? Ela foi queimada viva em praça pública. E depois ela se tornou a santa padroeira da França. Outra coisa também engraçada aí na gênese do Guile de Reis, que embora ele fosse muito rico, ele fosse de uma família muito abastada e fazia parte da burguesia da época, né? Ele ficou órfão aos 11 anos de idade e foi morar com o avô. Esse avô dele, como um bom burguês da época, tentou realizar um casamento dele aos 12 anos. Ele com 12 anos e a possível noiva era uma das herdeiras mais ricas da Normandia, e ela tinha apenas 4 anos de idade. Isso era uma coisa muito comum que eles faziam, né, para unificar reinos, para unificar riquezas e poder, né?
Sim, eu tava vendo o Guile de Reis, ele era mais rico do que o rei da França, né, cara, tava vendo. Ele tinha muito mais fortuna e mais terra. É até uma parte que a gente vai falar mais pra frente, sobre uma questão conspiratória e tudo. Mas dizem que ele tinha muito mais dinheiro, né?
Sim. Era muito rico e acabou gastando quase tudo aí nos projetos malucos dele, né?
Ah, que projeto maluco, né? A gente vê assim que depois da guerra ele surtou Ele meio que quis fazer a peça, ele fez a capela e quis fazer a peça teatral dele, cara, que ele gastava muito dinheiro ali, gastava dinheiro demais, com umas coisas assim, fora de contexto, sabe? Ele fazia umas coisas assim, que era nem imaginável, né? Nem os melhores teatros do dias de hoje faria. Ele gastava dinheiros, rios de dinheiros com essas peças. Ele exigia dos funcionários ali, mas ele era muito rígido, principalmente com a parte de vestimentos, né? Que não podia se utilizar na próxima peça, tinha que sempre renovar o vestuário.
Tem uma curiosidade dessa peça. Ela se chamava Le Mystère du Sigi d'Erlans.
Nossa, olha o francês, hein?
Gostou do meu francês? Maravilhoso, francês aqui de Mogi das Cruzes. E essa peça, ela tem uma curiosidade digna de nota, porque essa peça, ela tinha mais de 20 mil linhas de versos e ela exigia 140 falas e 500 extras. 600 figurinos foram construídos, usados apenas uma vez, depois descartados, e eles eram construídos novamente para apresentação subsequente. Imagina, era de fazer praticamente uma escola de samba por apresentação, né, cara?
É isso aí.
Além do que, ele colocava lá suprimentos ilimitados de comida e bebida para os espectadores. Ou seja, você ia assistir a peça dele, além de ser todo esse espetáculo pomposo, né? Você também tinha bebida e comida na faixa. O Guilherme era um cara, gente boa pra galera na época, né?
Ó, pelo jeito. Eu fico imaginando, cara, eu frequentei muito peças de teatro com a minha esposa, né? Ela atuava tudo. E coitado, eu via o pessoal assim que atuava, tudo assim. Eles passavam tanto perrengue, cara, tanto perrengue assim pra conseguir colocar a peça deles no ar ali, chamar público.
A produção de cultura no Brasil é difícil, né, cara? Os caras são guerreiros mesmo.
Demais. Você sabe disso, né, Ale?
Pois é.
E eu vejo assim, cara, como o cara era extravagante. Extravagante ao extremo mesmo, né? Era muito mais que Shakespeare, eu acho, extravagante.
Tem uma outra curiosidade também, que essa capela, que é uma capela super extravagante que ele construiu, né? Chamava-se Capela dos Inocentes. E essa Capela dos Inocentes, ela tem uma passagem da Bíblia, no Evangelho de Mateus. Olha só que contraditório, né? Essa Capela dos Inocentes, ela foi uma homenagem às crianças que foram mortas pelo rei Herodes, aquelas crianças abaixo de 2 anos, né? Essa passagem aqui na Bíblia. Em que José, ele é orientado a sair da cidade junto com Jesus e com Maria, porque o rei Herodes tinha mandado matar todas as crianças abaixo de 2 anos, né? Que, baseado na profecia e tal, aquela história aqui no Evangelho de Mateus.
Sim.
E aí, então, depois foi feito lá a Capela dos Inocentes, todas as crianças foram mortas pelo rei Herodes. E ele queria fazer uma capela também dos inocentes. Totalmente contraditório ao que a gente vai ver no futuro dele, né?
Então, cara, porque ele fala que... Né, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, vou dar spoiler, não. Mas ele fala várias coisas assim e isso entra em contradição.
Em 1438, Gilles passa a se dedicar ao ocultismo e encontra uma nova obsessão, a alquimia. E passa a procurar por pessoas que invoquem demônios. Em virtude de seus gastos excessivos com seus caprichos, Gilles gasta praticamente toda a fortuna de sua família. Em retaliação, seus familiares resolvem expor suas atrocidades, que já eram de conhecimento deles. Em 1440, ele é formalmente denunciado à corte, e então o duque da Bretanha, João VI, inicia um grande julgamento onde são descobertas todas as atrocidades cometidas pelo ex-militar. Étienne Corrélan, uma assistente de Reis, foi peça fundamental em seu julgamento, delatando as atrocidades de Gilles e o modus operandi que ele acometia suas vítimas. Houve ainda o testemunho de Eustaque Blanchet e dos clérigos François Prelote, que o acompanhavam em sua obsessão em evocar demônios. Segundo o testemunho de Blanchet, após 3 tentativas sem sucesso de invocação, Gilles foi aconselhado por Prelate a tentar novamente, mas dessa vez oferecendo as partes de uma criança ao demônio, o que foi feito por Gilles e mais uma vez sem nenhum sucesso. A assistente de Gilles ainda acusou uma outra empregada chamada apenas Henriette de ajudá-los. De acordo com o relato dela, os 3 matavam as vítimas por decapitação, um corte na garganta ou quebra do pescoço. Após sua captura, ele assumiu todas as acusações contra ele, diante de várias sessões de tortura, uma prática muito comum naquela época. Descobriu-se então que que os seus primeiros crimes ocorreram por volta de 1433 e 1434. O primeiro caso documentado foi de um garoto conhecido apenas como Geldon, que era um aprendiz de peleiro. O menino foi levado até seu poder por dois primos de Gilles. Em 1972, o escritor e cineasta Jean Benedetti descreveu em sua biografia de Gilles de Rais a maneira com que o serial killer agia com suas vítimas. O garoto foi mimado e vestido com roupas melhores do que ele jamais conhecera. À noite, começou uma refeição grande, muita bebida, principalmente hipocromos, que atuavam como estimulantes. O menino foi levado para uma sala superior, onde apenas Gilles e seu círculo imediato eram admitidos. Lá, ele foi confrontado com a verdadeira natureza de sua situação. O choque assim produzido no menino foi uma fonte inicial de prazer para Gilles. Uma outra testemunha descreveu em detalhes a crueldade de Gilles. Quando as crianças estavam mortas, ele as beijava, e aquelas que tinham os membros e cabeças mais bonitas, ele erguia para admirá-las. Elas também tinham seus corpos cruelmente abertos e Rais se deliciava ao ver seus órgãos internos, e muitas vezes, quando as crianças estavam morrendo, ele sentava de bruços e sentia o prazer em vê-la morrer e sorria. Existem relatos de que muitos depoimentos foram ocultados de documentos oficiais pelos juízes, por conterem muita crueldade em seus detalhes. Estima-se que o primeiro serial killer da história matou entre 80 e 200 pessoas, em sua maioria meninos de 6 a 18 anos. Em 25 de outubro de 1440, Gilles foi condenado à morte, assim como Henriette e Correlau. Seu corpo foi queimado, e antes de ser totalmente consumido, foi cortado em 4 partes para então ser enterrado.
É, Ale, a gente vê aí que esse serial, ele tinha um modus operandi um pouquinho diferente dos outros, né? Ele não atuava sozinho. Ele tinha quem acobertava ele.
Muito cruel também.
Muito cruel também, né? Cara, que... Eu acho que é um dos piores que a gente já falou, né? Pelo fato de envolver criança e pelo fato dele... A forma que ele faz, né? Cruel demais.
Sim, sim.
Então, a gente vê o caso, né? Que ele tinha ajuda da Henriette e da Etienne, onde ajudava ele queimar os corpos das pessoas, cara. Das crianças. Imagina. Era um serial killer que tinha outro serial killer junto com ele, né? E assim, a gente vê que ele foi acusado, né? Posteriormente, quando ele é pego, ele é acusado pelos tribunais da época, onde acusavam ele de heresia, assassinato, né? Que basicamente era crimes muito julgados, principalmente heresia na época, né? Onde condenava à morte.
Sim, ele foi julgado tanto pelos tribunais normais e pelos tribunais eclesiásticos, que a igreja naquele tempo mandava no planeta, né? Mandava
tudo, sim, né? Sim.
A igreja também entrou no caso dele, o que dificultou mais pro lado dele, né? Tem também uma outra curiosidade dele, que ele foi pedido para ser enterrado na igreja do mosteiro de Notre-Dame de Carmes, em Nantes, na cidade de Nantes, na França, né? E ele foi atendido também.
Uma, né, outra curiosidade também, Alexandre, eu tava vendo... Que ele foi acusado pela igreja, tudo, mas dizem que um padre foi quem ajudou ele também. Um outro serial killer, né? Que ajudou ele. Mas, porém, por ele ser padre, ele foi absolvido pela igreja, cara.
No caso é o que a gente citou ali, o clérigo François Prelate, né?
Isso.
E é engraçado na história que ele ajudava ele a invocar demônio e tal. Acho que esse padre era meio ocultista também, pelo jeito.
É, né? Então, é umas coisas que é de se notar, né? É diferente, né, a gente ver essa parte. Embora a gente vê muitas acusações sobre isso também.
Pois é, o pessoal estima que ele matou entre 80 e 200 pessoas, né? Mas tem ainda algumas fontes que estimam que ele matou até 600 vítimas,
nossa,
cara.
Nossa, 600 pessoas, Alexandre, 600 pessoas é muita gente, né, cara? E assim, como que some 600 crianças, né, na época? Claro, a gente tá falando de uma idade que a gente não tem relatos, não tem coisas anotadas, né? Mas pensa, 600 crianças que somem e ninguém dá conta, né? E foi um período curto, querendo ou não, né?
Ah, cara, é diferente, né? A gente tá falando da Idade Média, não existia tanto acesso à informação. Era, assim, era muito diferente, né, cara? Não tinha toda essa informação que a gente tem hoje, e acho que também é o fato dele ser de uma família abastada, ele provavelmente tinha algum tipo de proteção, alguma coisa do tipo, né? E também, dificilmente alguém iria, por exemplo, atrelar isso à imagem de um nobre, né? Acho muito difícil isso na época da Idade Média, né?
Eu acho que isso também tá muito atrelado por conta das crianças serem de família abastadas, né, cara? Na época, os grandes reinos, eles tinham o castelo, né? Era concentrado tudo no castelo, no reino, e tinha tudo, ó, como se fosse um bairro, vamos supor assim, né? E daí tinha os camponeses, as pessoas próximas ali. Então pode ser daí também, não tinha uma acusação formal contra um nobre, né? Era muito difícil.
E também tem que lembrar que os camponeses daquela época não tinham tanta voz, né?
Não, jamais.
Se a reclamação de um camponês não fosse fazer tanta... não tivesse tanta relevância aí para as autoridades da época, né?
Sim. Quem teve voz foi nossa querida Joana d'Arc, né?
Mas ela saiu dos campos, né? Saiu da condição de camponesa e para entrar pro exército, ajudando na Guerra dos 100 Anos, né? Que é uma coisa diferente, né?
Ah, sim. Eu imagino ela foi uma grande heroína, né, cara?
Apesar dos relatos dos pais das crianças mortas e a confissão de suas empregadas, ainda pairam dúvidas acerca da culpa de Gilles. E essas dúvidas baseiam-se na teoria de que Reis foi vítima de uma trama eclesiástica ou de um ato de vingança da Igreja Católica ou do Estado francês. Em 1992, o maçom Jean-Yves Brissonnerier, o grão-mestre da Grande Loja da França, organizou um autoproclamado tribunal, composto por ex-ministros franceses, membros do parlamento e especialistas da Unesco. Após análises dos documentos disponíveis, uma equipe de advogados, escritores e políticos, liderados por Gilbert Proutot e presidida pelo juiz Henri Jurame, o considerou inocente, embora nenhum deles fosse historiador medieval por profissão. Além disso, nenhum deles procurou aconselhamento com profissionais certificados especialistas na Idade Média. Essa audiência inocentou Gilles, e o escritor Gilbert Proutot o transformou em uma biografia ficcional chamada Gilles de Haas ou Gilles du Loup, que quer dizer Gilles de Haas ou A Boca do Lobo em português, onde ele defende o fato de Gilles ter assumido a culpa para não ser excomungado pela igreja, e também baseia-se na ideia de que não foram encontrados nenhum corpo em sua residência. Proutot ainda expôs em seu livro que as acusações parecem ser falsas e feitas por poderosos rivais para se beneficiarem do confisco de suas terras. Então aí que a gente toca numa ferida muito funda, né? Muito profunda.
Conspiração.
Exatamente, que é onde cita uma conspiração entre a igreja e a nobreza da época.
Então, cara, eu fico imaginando porque algumas biografias citam que foi encontrado corpos, né? O exército, quando invadiu o castelo dela, encontrou corpos, que eles até citam aquela história do Barba Azul, que não sei se você já ouviu falar, Barba Azul.
Sim, parece que ele foi baseado nele.
Isso,
né?
Quando começaram a estudar o Barba Azul, que ele foi feito 200 anos depois, né? Começaram a estudar, viram que tinha uma grande semelhança, né? Foi o fato de quando a menina encontra o quarto lá todo ensanguentado, cheio de sangue no chão, coalhado. E dizem algumas biografias que quando invadiram o castelo do Gilles, o exército invadiu, tinha não corpos, mas tinha sangue coalhado pelo chão. Só que muitas biografias também citam que não tinha nada, não foi nenhuma. Nada tinha para se provar, né? Que é até onde se basearam para fazer o julgamento dele, posteriormente, né? E daí a gente vê que é a conspiração, cara, porque ele era uma pessoa que ele era brigada com o Duque da Bretanha, né? E depois, posteriormente, depois da morte dele, quem que recebe todos os ganhos, recebe tudo? É o Duque da Bretanha, onde ele pega e começa a dividir com os outros nobres deles, né?
Pois é, então vamos analisar essa teoria da conspiração. Acusaram ele de todos esses crimes, né? Segundo os defensores atuais dele, né? Acusaram ele de todos esses crimes. E tem alguns fatos que realmente são de levantar suspeita, né? O Duque da Bretanha, que tinha autoridade para processá-lo, ele recebeu, né, a autoridade da igreja para processá-lo. Ele pegou todos os títulos das antigas terras dele, depois que ele foi condenado. E aí ele dividiu a terra entre os nobres também. Ou seja, então era uma conspiração ali entre nobreza e o clero, né, a igreja. E outra coisa também digna de nota é que eles colocam aí que ele tinha ele acabou assumindo, depois de uma sucessão enorme de tortura, ele assumiu os crimes, e também pelo fato dele ter medo de ser excomungado da igreja. Naquela época, ser excomungado da igreja era uma das piores condenações que uma pessoa poderia receber, né? Porque a igreja dominava tudo, era, vamos dizer ali, que era o centro do poder, né, da Europa, e a pessoa ser excomungada da igreja, ela estava tipo vivendo, passava a viver totalmente à margem da sociedade.
É, então, Alexandre, viveria igual o Febrônio, né, cara? Viveria no esquecimento. E aí também a gente fala de uma época que é de doutrinação. Tudo se baseia na igreja, tudo é feito no medo, né? Tudo que você não faz a favor da igreja, você tá errado. E a época que você fica excomungado da igreja, assim, é... Basicamente, sua vida acabou ali, né? E fora o medo também, né? Como que é a pós-morte, né?
Isso, se a gente analisar agora os crimes do qual ele foi acusado, pô, eram os piores crimes da época, cara. Que era ser, pô, matar criança e mexer com o ocultismo. E é engraçado que ele foi, uma coisa assim, que levanta um pouco suspeita também, é que ele foi acusado por um clérigo, né? O clérigo é um membro da igreja. O cara chegou lá e prestou um depoimento e falou assim, ó, eu tava com ele, a gente evocou uns demônios e tal, e é isso aí. Daí o pessoal fala assim, pô, cara, o cara evocou demônio, era tipo um crime, né, bárbaro,
sim,
né? E esse clérigo que testemunhou contra ele, dizendo que tava junto com ele, foi inocentado.
Então, né? Isso é a conspiração, cara.
Exatamente, isso soa muito conspiratório, né? A gente nunca vai saber. Outra coisa também que é digna de nota é lembrar que um maçom em 92 levantou a hipótese dele ser inocente e criou aí um vamos dizer assim, um júri paralelo, né? Mas e com pessoas respeitáveis, né? Pô, ex-ministros franceses, membro do parlamento, especialista da Unesco, né? Assim, só tinha gente grande na parada, né? E o que chama a atenção é o fato de ser o grão-mestre da loja francesa, né? Da maçonaria francesa, a chamar isso. O que pode ser que a maçonaria também, de certa forma, estava defendendo a reputação dele, porque também a maçonaria teve aquele enrosco com a Igreja Católica na Idade Média, né?
Sim, a gente vê, assim, essa parte também, o que aconteceu com a Joana d'Arc mesmo, né? A própria Joana d'Arc, ela foi heroína também, e depois ela foi vítima da própria heresia, né? Que eles acusavam a de heresia, sendo posteriormente julgada novamente e foi declarada uma santa. Né, a gente vê como que era agir as coisas na época, né?
Pois é, literalmente do céu ao inferno.
Sim,
né?
nossa, com certeza.
Quer dizer, no caso do inferno ao céu, né?
E a gente vê, assim, grandes nomes, né, cara, do passado, assim, que também saiu em defesa dele, né? A antropóloga Margaret Murray e o Aleister Crowley, né, cara?
O Aleister Crowley.
É, eu conheço algumas coisas sobre o Aleister Crowley, mas eu sei que ele foi um grande nome, né, cara, principalmente do ocultismo, né?
Sim, ele é inventor da seita telemista, né? E ele foi um grande defensor também da inocência do Gilles de Rais, né? Ele escreveu que o Gilles de Rais, ele era, em quase todos os aspectos, equivalente masculino da Joana d'Arc. E o principal crime dele foi a busca pelo conhecimento, né? Eu acho que ele tá fazendo uma alusão aí ao fato dele se interessar pelo ocultismo, né?
Sim, sim. Olha, cara, nessa época, assim, o ocultismo, eu acho que era o pior crime, era mais do que matar uma criança, eu acho que você fazer o ocultismo, né, era meio que inaceitável pra igreja. Ainda é nos dias de hoje,
porque,
também.
Porque você tava, vamos dizer assim, se opondo às ideias da igreja, né, acho que tanto você buscar conhecimento aliás, obter conhecimento, também, né? Você vê o caso do Galileu Galilei, que teve que negar a própria teoria para não cair nas garras da Inquisição, né? Então é uma época, assim, uma idade das trevas mesmo, assim, referente ao conhecimento.
Sim, a gente vê a busca pelo conhecimento da própria alquimia, né, cara? Que é uma coisa que é muito conspiratória também, porque, embora a gente vê que muita gente buscava conhecimento, mas na época ela era julgada como um ato de você procurar demônios. Tudo pra igreja, pros fiéis, era você vai procurar demônios, você é um alquimista, né?
Exatamente, assim, era totalmente oposto ao que a gente vive hoje. Hoje você tem a liberdade de crença total, você pode acreditar no que você quiser e professar a fé que você quiser. Naquele tempo não existia isso, ou você era católico ou você era excomungado e vivia à margem da sociedade aí, né? Então, qualquer pessoa que tivesse uma atitude que não fosse dentro dos dogmas da igreja era tido como herege, ele virava bruxa e queimava, e acontecia aquela história toda que a gente conhece da Inquisição, né?
Ah, sim, com certeza. A gente vê, né, posteriormente, depois do protestantismo, né, cara? O surgimento ali, que é quando o pessoal começa a se rebelar contra a Igreja Católica e falar, pô, não tá tão certo o que vocês estão falando, né? A gente acredita nas teorias, tudo, mas não tá tão certo o que vocês estão falando.
É, entra o lance da venda de indulgência e tal. Essa história é uma história para um outro podcast, para uma outra oportunidade, eu acho. Mas daria uma história muito boa, né? Mas a gente vê que na época da Idade Média, a Igreja sempre está muito presente em julgamentos, com a Inquisição, né? Tá sempre muito presente, até nos nomes que foram notórios dessa época e sofreram, de uma maneira ou de outra, alguma intervenção da Igreja Católica, né?
É, eles vêm, assim, presente desde o período romano, né, cara? Quando cai o período romano, que eles são pagãos, aí é onde eles fortalecem muito. E nomeação de reis, tanto a Inglaterra, a França, sempre tem a Igreja Católica por trás, né?
Sim, sim, eles mandaram lá durante muito, muito tempo, né? A gente vê a participação da Igreja Católica na história do Guilherme de Reis, e agora fica incógnita, né? Era inocente ou era criminoso? Nem o tempo mais, eu acho que pode responder isso, né? Embora tenha tido esse outro, em 1992, esse outro julgamento dele, ele sempre vai permanecer na história como o primeiro serial killer de todos os tempos.
É isso aí, cara. A gente tá aqui pra contar a história, né? Mas a parte da conspiração, ela faz parte. Porque tem os lados pró e os lados contra, né, cara? É bem conspiratória a história. Mas é uma história pra gente voltar no passado ali, se basear na época, né, como que é. Vamos fazer uma ambientação da época, assim, que era uma época muito controversa. Eu fico imaginando como que deveria ser na época, né?
Muito difícil mesmo, né? E aí, Edu, o que você achou da história do Guilherme de Reis, o primeiro serial killer da história?
Então, cara, igual a gente tá falando, é uma história muito controversa, mas foi muito interessante de fazer essa pesquisa, porque é uma época que eu gosto muito de ver filmes, eu gosto muito de ver séries, assim, sobre a época medieval pra trás, sabe? É muito legal. A época também da exploração, né, dos continentes também é muito boa. Mas essa época em específico, assim, eu fico fazendo aquela ambientação, assim, eu fico me imaginando naqueles povoadinhos, sabe? Que tem o rei, que tem as pessoas ali...
Feudos, né?
Oi?
Período feudal, né?
O período Isso, feudal. Isso, feudais. Mas...
Aquelas musiquinhas celta.
Aquelas musiquinhas de fundo, sabe? Com o banjo aqui, assim.
Sim, tipo Mas... Em Nome da Rosa, né? Do Humberto Eco.
Mas falar pra você, a história dele é muito pesada. O que foi contado sobre ele, assim, se for verdadeiro mesmo, a história é muito pesada, é pesado demais, cara.
Exatamente, vai ficar sempre essa incógnita, né, porque a gente fala de... É uma coisa também que me chamou a atenção, é essa obsessão dele pela igreja, né, pela Capela dos Inocentes, que se você olhar pelo lado do serial killer parece uma coisa contraditória, mas se você olhar pelo lado do cara que foi julgado injustamente pela igreja, parece uma coisa assim perfeitamente normal, né, perfeitamente comum ele querer ter uma capela, até porque nessa época a capela era um motivo de ostentação também, né. Criação de igrejas e tal, de catedrais, era uma coisa assim que só os nobres faziam, até uma disputa ali de quem tinha a pica maior, quem fazia a igreja melhor e tal. E é uma coisa que chama muita atenção. Ah, eu acho que, é que nem eu te disse, cara, eu achei muito interessante a história e, puta, vamos morrer na dúvida, né?
Então, essa é uma história que ela deixa você com a pulga atrás da orelha. Porque igual você citou, cara, ele fez uma capela, ele fez a peça de teatro baseado no livro da Bíblia, né, cara? E que envolve crianças também. Aí você fica imaginando, pô, o cara entrou no personagem, será, ali, e resolveu matar? Não dá pra saber muito, sabe? E fica aquela questão também, depois que ele é acusado de fazer alquimia, de mexer com demônios, essas coisas assim. Será que isso é verdade? Ele mexia realmente com isso? Ou ele tava com um padre ali que ajudava ele? E posteriormente todo mundo foi persuadido a ser contra ele, né?
Pois é, ele tava ali com os piores pecados nas costas, né?
Sim.
Bom, é isso aí, gente. Então nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da história do Guilherme de Reis, o primeiro serial killer da história. E mais uma vez agradeço vocês que ficaram até aqui, que ouviram todo o podcast, que consomem o nosso conteúdo, muito obrigado. A gente está sempre se esforçando para fazer, para trazer o melhor conteúdo para vocês. E é isso aí. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.
Galera, muito obrigado mesmo por estar junto com a gente, quem chegou até aqui. E se vocês puderem deixar um feedback lá no nosso perfil do Instagram ou Facebook, direct, deixa um recadinho pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder ver. E também se vocês puderem dar uma sugestão de pauta, se vocês têm interesse numa história, seja brasileira, seja de fora do país, a gente vai ficar muito feliz, viu? Valeu, galera. Até mais.
É isso aí. Valeu!